A Maia Falks faz um tempo já que ela vem se destacando em Feira do Livro, escrevendo, mas não é de hoje que ela vem fazendo esse trabalho, né? Agora que o trabalho está sendo um pouco mais reconhecido, por vezes ela acaba sendo polêmica nas redes sociais, fala disso nas redes sociais, fala também de questões pessoais que motivam suas personagens, seu objeto de escrita, né? Que tem a ver com a própria existência. Quem nunca, né? Quem nunca? Maia, seja bem-vinda aqui no programa, tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar contigo.
Obrigada.
E com os ouvintes da tua rádio também, que eu sempre tenho uma recepção muito boa, né? Então, é uma delícia estar aqui.
Obrigada. Obrigada, Maia. Obrigada por você ter aceito o convite também e estar aqui com a gente hoje ao vivo. Eu sei que às vezes é um momento de lançamento de livro, tem frisson, tem novidade. A Maia tem aqui, ela me trouxe 4 livros, versão física, né, que foram publicados em momentos diferentes da vida. Ela teve outros livros que não foram publicados, outros que estão só no meio virtual, outros que estão na gaveta esperando, né, para serem publicados. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória, mas eu sei que você escreve desde criança, né?
Sim, desde bem pequenininha. Eu comecei, as pessoas riem da minha cara quando eu falo isso, né? Mas eu comecei com 3 anos. Nossa! Precoce,
mentira,
né? Escrever
mentira.
Com 3 anos. Mas, não, é que não era escrita, né? Eu criava as histórias, que na verdade, se for pensar do ponto de vista de criar histórias, vem desde bem antes, assim, desde literalmente do meu nascimento. Mas tá, não vamos abusar.
É que tem pessoas que não têm memória dessa fase da vida, né?
É.
Você consegue, isso já, pra mim já é uma coisa impressionante, mas que você consegue ter memória da primeira infância, né?
Sim, é uma memória muito clara que eu tenho do livro Batalhão das Letras, do Mário Quintana, que era meu brinquedo favorito de quando eu era bebê. Então, e é muito engraçado isso, porque eu tenho bem na minha memória mesmo, porque faz uns 30 anos que eu não abro esse livro, que eu ainda me lembro dos desenhos.
Que idade você tem hoje, mãe? Pode dizer?
Posso, 36.
36, ok.
E eu me lembro dos desenhos e eu me lembro quanto eles me chamavam a atenção para criar histórias. E como, obviamente, eu não sabia ler, então eu ficava nas imagens inventando histórias. Eu ficava horas em cada página. E eu me lembro que tinha até duas outras páginas que estavam fora de registro. Então elas eram meio tremidas e ficava uma história meio surreal. E a partir daí eu desenvolvi o amor pela história, por criar histórias. E com 3 anos, mais ou menos, eu comecei a desenhar histórias em quadrinhos e eu editava os diálogos para minha mãe, que tá aqui, não me deixa mentir, ela tá aqui no cantinho, minha assessora particular.
Sim, ela veio de camarote.
Sempre, né? Minha...
Tá na ala VIP do estúdio.
E eu editava para ela os textos e tal. E depois, quando eu fui alfabetizada, aí sim, eu escrevi o que teria sido o meu primeiro livro. Claro, ele tinha 15 páginas aí para livro, né? Mas eu tinha 7 anos. Então, né, ele se chamava Eterno Amor. E ele era inspirado na Mônica e no Cebolinha.
Olha só, Maurício de Souza total, né? Maia, sobre a questão da tua escolha de pseudônimo, sempre veio contigo essa necessidade de... Porque, historicamente, as mulheres na literatura brasileira, em especial na mundial também, mas na brasileira que a gente tá falando dos brasileiros, uhum, elas, por anos, tiveram que escolher um pseudônimo, muitas vezes até masculino, para poder ter acesso a publicar livros, a entrar nesse universo literário que era estigmatizado para elas, né? Uhum. Mas você escolheu um pseudônimo por outros motivos. Então, eu queria entrar nesse critério também da tua escolha e por que Maia Falks?
Tá. Foi em 2008 que eu fiz essa troca de nome, então. O primeiro processo foi porque, assim, eu sou fã da Letícia Wierczowski, né? E eu demorei uns 4 anos pra conseguir escrever o nome dela. E um dia eu tava numa livraria e uma pessoa ligou pedindo um livro dela e o livreiro simplesmente não conseguia encontrar no sistema porque ele não conseguia escrever o nome dela. O meu sobrenome mesmo é Falkenbach. Aí todo mundo adora, né? Ai, nossa, que legal teu sobrenome. Eu, sim, depois que tu tem que soletrar pela quinta vez, tu já não aguenta mais. Eu tô soletrando a vida inteira. Então, chegou, não dava mais. E o Maia foi muito engraçado porque eu tinha feito... Eu comecei a interagir com pessoas de vários lugares e eu comecei a perceber que dependendo do estado onde tu tá, o Márcia sai de um jeito diferente. É, Márcia, sabe?
Uhum.
Eu queria um nome mais universal, um nome mais fácil de falar, um nome que quem tem língua presa, por exemplo, consiga falar sem se embolar todo, porque o R atrapalha. E aí surgiu...
Quer dizer que pra escolher um pseudônimo já criou uma história, né?
É.
Já teve toda uma história ali, né?
É, até foi um pouquinho de egocentrismo na época, porque eu achava que eu ia estourar internacionalmente.
Ela... E aí... Não sei por que ele tá rindo.
É um passo de cada
Calma,
vez.
Calma, né? É isso aí.
E então eu queria um nome realmente que pudesse ser falado por qualquer pessoa em qualquer ponto do mundo. E aí o Falks foi esse corte que eu dei no Falkenbach, cortei ao meio. Até porque se eu colocasse, tem um outro sobrenome que é Bastian, né, que é da minha mãe. É, se eu colocasse Maia Bastian, eu acho que meu pai ia ter um infarto. Então eu deixei o Maia Falks, que não é de ninguém, mas tá, é cortado ali, faz Entendi. A sensação ao nome mesmo.
Bem bacana, eu gosto muito dessa sonoridade que gera o Maia Falks, parabéns, Zil, pela escolha.
Muito obrigada.
É, você trouxe 4 livros aqui, eu tava dando uma olhada nas épocas em que eles foram editados, tem 2 que é do mesmo ano, 2015, depois 2015, depois 2017, um agora 2019.
Isso.
Essa efervescência meio que ebuliu junto, né, você vinha trabalhando, e antes mesmo de publicações, como por exemplo, me parece que o grande boom foi Histórias de Minha Morte, né, na tua trajetória como escritora, que é de 2017, né?
Isso.
Ele acabou dando um boom, mas você já vinha escrevendo muito tempo antes, como você conta.
Uhum.
E o teu trabalho talvez foi conhecido antes ainda na internet, do público em geral, que se sentiu motivado. Mas essa menina já escreve ali, já tem algumas coisas que eu gosto, ou eu compartilho, ou eu odeio, e porque aí eu odeio, eu vou lá mesmo ler, né? Porque tem de tudo, né? Nas redes sociais tem de tudo,
ou
né?
Se tem.
Como é que foi essa tua imersão, primeiro nas redes sociais, pra culminar nesse trabalho de publicação de livros?
Bom, eu sempre sonhei em ser escritora, né, a vida inteira, até eu me lembro que quando eu era criança, assim, eu cheguei para os meus pais e perguntei que curso universitário eu tinha que fazer para ser escritora. Daí, acho que até foi minha mãe que respondeu que eu tinha que fazer letras. Aí eu, um monte de aula de português, não. Aí eu fui fazer publicidade, né. Então, esse sonho eu vinha trazendo, só que realmente o mercado literário é muito complicado e as redes sociais vieram como um auxílio. E aí, em 2013, eu criei uma página no Facebook que se chamava No Sótão com o Maia. E foi ali que eu trouxe muito público pra mim, porque eu fazia conteúdo 100% autoral. Ela era uma página mais ativista, né? Realmente eram temas extremamente polêmicos, etc.
Feminismo, protagonismo da mulher, bullying,
Isso.
essas coisas se tratava
racismo,
ali,
racismo, homofobia, todos esses temas que sempre tem alguém que aparece pra te, né, pra incomodar.
Era quase um precursor do programa da Fátima Bernardes. Mais ou menos.
Quase isso.
Desculpa, eu não podia perder, né? Ok.
Mas era legal, porque assim, eu não tenho até hoje noção do meu alcance, sinceramente. Então, eu escrevia as frasezinhas curtas sobre os temas que estavam acontecendo e eu fazia mais ou menos umas 5 atualizações diárias. Então, era uma loucura. Só que eu tinha tempo, né? E isso foi trazendo muito público e num processo orgânico, sem pagar nada pro Facebook, eu consegui 10 mil curtidores em 3 meses. Foi um negócio, assim, escandaloso. Então, muitas dessas pessoas que vieram por causa do Sótão se tornaram meus amigos e começaram a me acompanhar na literatura. Claro, até hoje eu percebo que posts muito polêmicos meus chamam mais atenção do que meu trabalho literário. Mas é que eu diminuí bastante a polêmica nos últimos anos.
É que você nasce meio com isso já, é uma coisa que se incorporou, né? Meio que, não sei se é possível dissociar, essa é uma pergunta que eu queria fazer pra ti, porque eu sei que você reflete sobre isso, né? Até que ponto eu posso dissociar? Eu sei que você teve situações em que teve a conta bloqueada por alguns tempos, pelo uso
Sim.
de palavras. Foi momentos em que todo mundo também passou por isso, ainda mais quem é mais ativo,
Sim.
com as contas das redes sociais, porque tinha essa, digamos assim, uma espécie de, entre aspas, uma censura, né?
Sim.
Pra que se pudesse nortear aquilo que o aplicativo queria que se fizesse, né? Que era amizade, todo mundo de boa, coisa e tal. E as pessoas usaram para aquilo que lhe era mais caro e que muitas vezes tornava-se uma polêmica, né?
Sim.
Como é que foi, muitas vezes, perder por dias essas pessoas, refazer conta, rechamar esse público?
É complicado. Eu tinha criado um perfil extra para poder administrar minha página. Aliás, o motivo pelo qual também eu deletei o Sótão foi para essas pessoas que começaram a atacar o Sótão não chegarem na minha página de escritora, que estava recém-nascendo, porque para mim a literatura era mais importante, né? Mas o grande problema que me acontecia eram os famosos prints, né? Então, um post meu era printado, jogado numa página de grande repercussão, e quando eu via, meu perfil caía, por denúncia. Excesso de denúncia. Só que o Messenger ainda funciona. Então eu conseguia conversar com as pessoas para denunciar a publicação, para tirar do ar. Mas é sempre um momento de muito estresse, né? Porque, querendo ou não, eu faço um trabalho de conscientização no meu perfil? Faço, mas ainda assim é meu perfil, né? É onde eu boto para fora os meus demônios, os meus fantasmas, e é onde eu converso com pessoas que gostam muito de mim. Então, essa perda, ela é quase uma perda física, né? É quase como perder um membro por alguns momentos. Tu fica meio sem chão. É complicado. Foi por isso até que eu diminuí um pouco as polêmicas também. E, por exemplo, assuntos mais políticos, por exemplo, que é uma coisa que dá uma polêmica desgraçada, eu comecei a fechar pros amigos. O que não adianta muito, porque eu aceito todo mundo, né? Então...
Sim, mas são estratégias que se utiliza, né, para poder se relacionar. E essa, nesse contexto, né, não é se meter naquilo que a pessoa faz, mas é entender um processo, um mecanismo, porque são fenômenos novos,
são.
Né?
Uhum.
E que impactam num jeito de fazer literatura também, não tem
totalmente,
jeito, né?
Totalmente.
Não tem como deixar de ser uma pessoa para ser uma escritora, é uma coisa faz parte da outra, a gente
Sem
tá
dúvida.
Entendendo.
Uhum.
São 10h24, eu vou pedir licença para a Maia, para as pessoas que estão no estúdio, a gente vai fazer um intervalo rapidinho.